Então, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião aqui do nosso grupo de trabalho de revisão do Estatuto da Carreira Docente e começava então pelo primeiro ponto, a aprovação do plano de atividades do grupo de trabalho. Os serviços fizeram aqui já um quadro comparativo, onde introduziram também já aqui as menções do PSD, portanto, só não está aqui no quadro comparativo aquela proposta do PCP. Não está, mas no fundo era só a menção, era a indicação de... Eles indicavam só a parte de ouvirmos a FENPROF, mas não está aí no quadro comparativo. Ah, então já está neste novo, então este que eu tenho já é antigo, mas também... Pronto, obrigada. Era só aquela, era só a audição à FENPROF, é a única menção do PCP, que no fundo também é transversal a todos os grupos parlamentares, portanto. Portanto, eu gostaria de perguntar aqui aos senhores deputados se querem ainda tecer alguma consideração acerca daqui da proposta do plano de atividades ou se... Podemos avançar e passar à votação ou à aprovação do mesmo.
Sr. Presidente, só para termos aqui algum método do ponto de vista da organização do trabalho, se calhar fazer ponto a ponto, porque temos que fazer opções, não é? Para as votações, uma vez que os comentários a terem que ser feitos seriam... Durante o processo de votação, porque temos que consensualizar aqui métodos. Não é?
Então, portanto, fazeríamos em termos da elencação das entidades a serem ouvidas. Faz favor. Sim. Estamos a falar portanto, dentro das várias propostas, no que diz respeito ao objeto do nosso plano de atividades. O Sr. Deputado Pedro Alves estava a referir, portanto, realmente elas não são antagónicas, não se complementarão, serão diferentes, mas deixo aqui à consideração dos grupos parlamentares, portanto, se entendem que deva ser votada ou uma ou outra, ou se poderá depois, se calhar, entre os dois grupos parlamentares chegar aqui em algum consenso e fazer um texto comum. Mas deixo aqui à consideração dos senhores deputados.
Senhor Presidente.
A senhora deputada Aida Carvalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação, de facto, ao objeto... Apesar de a proposta do PS ser uma súmula, muito mais contido, parece-me que é muito semelhante ou tem uma grande afinidade com a proposta do Chega, não é?
Sim, portanto, o que eu depreendo é que considera que, no fundo, a proposta do PS será mais resumida, mais...
Sim, mas a finalidade, sim, é praticamente a mesma. Portanto, parece-me que em relação a este primeiro ponto, objeto e mandato, não há grandes...
Mas só uma coisa, mas eu penso que é muito mais objetiva a questão do Partido Socialista, não tem nada a ver com ser melhor ou pior, é mais simplificada e ajuda na condução dos trabalhos. O PSD optaria por manter a proposta do Partido Socialista.
Senhor Deputado José de Carvalho, quer dizer alguma coisa?
Sim, eu para nós não nos traz qualquer tipo de inconveniente optar por um ou por outro. Agora, eu julgo que aqui, se calhar, poderíamos fazer articular entre o grupo parlamentar, uma vez que fomos os dois grupos parlamentares que apresentamos proposta para o objeto deste grupo de trabalho, o Partido Socialista e o Chega. Julgo que aqui, se calhar, poderíamos chegar a um consenso e articular, eventualmente, o texto mais conciso do grupo parlamentar do Partido Socialista e o texto, se calhar, mais completo, ou o objeto mais completo que está de parte do grupo parlamentar do Chega. E, portanto, lanço daqui o desafio ao grupo parlamentar do Partido Socialista para esta tentativa de conciliação dos dois textos e encontrarmos aqui um que depois possa eventualmente ser aprovado por todos os membros do grupo de trabalho.
Sim, nada a obstar.
Diga, Sr. Deputado.
Senhor, nós não nos opomos a que façam esse trabalho, têm trabalho, é só isso, não temos nenhum problema.
Mas sendo então do consenso da parte do Chega e do PS, pronto, fazemos então, faremos esse trabalho ou fazem? Gostaríamos era que, aqui para ajudar e para agilizarmos o nosso trabalho, sei que é uma sobrecarga, pronto, mas era bom que essa proposta fosse até ao final deste dia. Pronto. Ou então optamos por uma.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, aqui para esta questão do objeto de trabalho aqui do Grupo de Trabalho, será a sugestão que nós fazemos, desde que o Partido Socialista seja de acordo, nós elaboramos um texto comum, enviaremos a proposta para o Partido Socialista e o Partido Socialista depois fará as devidas adequações, se assim o entender. Pode ser, Sr. Deputado.
Nesse caso, concordamos. Obrigada.
Pronto, então o Grupo Parlamentar do Chega irá reformular aqui o texto do objeto, envia ao Partido Socialista e isso tem que ser feito ainda tudo durante o dia, a tarde de hoje, para fazer chegar aos serviços com o consenso de ambos. Está bem? Pode ser? E damos este ponto então como, em princípio, aprovado. Depois daremos também conhecimento aos restantes grupos parlamentares, evidentemente, para consensualizarem também. Posto isto, relativamente ao ponto da vigência, há alguém que queira tecer algum comentário sobre este ponto?
Muito obrigada. Exato. Nós aqui só me parece que a Iniciativa Liberal, presumo, sim, apresentou um período de vigência um pouco mais dilatado. Aí parece-me que talvez a proposta do Partido Socialista e do Partido e do Chega. Não sei se há alguma razão para o dia 14.
Pois, o dia 14 é o final da sessão da primeira sessão legislativa. Portanto, o que é certo é que apanha aqui o período de pausa de verão, não é? Portanto. Então, chegamos a entendimento, ficaria para julho, setembro de 2025 a julho de 2026, certo? Obrigada. Depois, relativamente ao outro ponto, uma primeira fase de setembro de 2025 a fevereiro de 2026, há aqui vários, tanto da Iniciativa Liberal fala de um levantamento de sistematização de informação, assim é idêntico também relativamente ao PS, também ao Chega, portanto não sei se... Sim, faz favor, Sra. Deputada.
Acho que estamos a dizer todos exatamente o mesmo, só que de outra forma, e portanto também no princípio de agilização... Se quiserem ficar com a redação da Iniciativa Liberal, tudo bem, mas se quiserem optar por outra opção... Não. Queremos exatamente o mesmo, só que é dito por outras palavras, portanto, não...
Mas temos de escolher uma, não é? Temos de selecionar uma.
Obrigado, Sr. Presidente. Aqui eu acho que o Chega é mais abrangente ao solicitar a divulgação de todas as iniciativas legislativas, enquanto que aqui já há uma seleção, uma redução. Acho que a redação do Chega é que nos permite ter acesso a tudo e fazer tudo. Está mais sensata.
Então, haverá mais concordância em ficar a redação da parte do Grupo Parlamentar do Chega neste item?
Sim.
Sim?
Sim, sim, sim.
Pronto. Sim, portanto, da parte dos serviços farão também este levantamento e depois fazem também a distribuição. Depois entramos então no capítulo das audições e pedidos de parecer. Há aqui alguns que são manifestamente comuns, portanto, e são transversais a todos os grupos parlamentares que apresentaram propostas. Há outros que não. Não sei se pretendem, portanto, que se faça aqui a indicação um a um, ou se aceitamos todos, uma vez que aqueles que são convergentes automaticamente são assumidos, e os que não são convergentes, no entanto, portanto, não sei se querem fazer menção a algum que considerem que ou que seja prescindível ou não, ou aceitamos todos, ainda assim, todos os contributos dos vários grupos parlamentares. Não sei se alguém quer pronunciar-se sobre isto.
O Grupo Parlamentar do PSD concorda com praticamente todas as propostas que estão feitas, acrescentou aquelas, não discordando das outras, não valia a pena estar a reforçar. O que é que nos parece que há aqui, por parte da Iniciativa Liberal, uma proposta de ouvir o Presidente da Associação de Profissionais de Educação e não a instituição? Ou seja, estar a pedir à pessoa e não à instituição, acho que não faz sentido. Ou seja, se pede à instituição, não há pessoa em si mesmo. Está aqui alguma limitação. Depois, relativamente ao Chega, tem aqui três situações que não me parece que nos pedidos de contributos escritos, que não nos parece que sejam entidades que devam ser participar no processo, ou seja, todas as instituições de ensino superior, públicas e privadas, que dão formação, e o parecer dos professores por agrupamento de escola não agrupada também não nos parece que seja necessário, uma vez que há representação dos professores através dos sindicatos, e os sindicatos é que têm que ser ouvidos neste âmbito. Creio que não me parece que os professores, desta forma, devam ser ouvidos. Têm outros mecanismos, outros interlocutores e outras associações de professores também, que já estão aqui representados. Depois, a DGAI, que não faz sentido estar aqui também, porque ouvimos o Ministério. Ou seja, se temos o Ministério é que entenda de que forma é que deve ouvir ou não a DGAI. Não é o Parlamento que superentende a DGAI, é precisamente o contrário. Eu retiraria estes três, uma vez que há condições de os ouvir, e tentar perceber se a Iniciativa Liberal, relativamente à indicação do Sr. Luís Ribeiro, se quer colocar só a instituição e não o Presidente em si mesmo. A instituição depois indica quem entende.
Deputada Angelique da Teresa Fachuba.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não pusemos só esse exemplo desse Sr. Presidente, pusemos vários outros, até para facilitar o trabalho ao serviço e, portanto, para haver um contacto direto às presidências. Naturalmente, depois os Srs. Presidentes ou vêm ou à Assembleia da República ou se fazem representar por outras pessoas. Naturalmente, não vai ser a Assembleia da República ou a Iniciativa Liberal a impor quem quer que seja. É só facilitação de contacto e não ir para um contacto geral da instituição A, mas ir diretamente à presidência e, portanto, facilitar o trabalho aos serviços, unicamente por isso.
Só da mesma parte, não houve qualquer referência às outras entidades, porque as outras entidades estão aqui já para ser ouvida. Esta é a única entidade que não é proposta por mais nenhum partido ou grupo parlamentar e é só a iniciativa que o faz, por isso, fazer o pedido para a audição nos termos em que as outras estão a ser feitas. É só isto.
Nas audições, que nós não estamos a ver o que é que os outros grupos parlamentares fazem. Portanto, aquilo que nós fizemos nas audições foi aconselhar uma série de instituições. E se o Sr. Deputado reparar, em todas as instituições que colocámos, e não foi só nessa que referiu, nas outras também, pusemos o nome dos senhores presidentes para auxiliar os serviços da Assembleia da República. Mas nós não estamos a dizer que tem que ser a pessoa A ou a pessoa B. O que estamos a dizer é, de modo a facilitar os contactos, para ir diretamente direcionado. Não tem que ser, se não quiser, e naturalmente as direções é que indicam quem é que deve vir à Assembleia da República. Não é a Assembleia da República que impõe. Portanto, foi para, única e exclusivamente, para facilitar os serviços da Assembleia da República, mais nada.
Portanto, então do que entendo, mas não podemos, podem os serviços fazer, convocar a instituição em si, independentemente, e não ser necessário colocar o nome. Senhor Deputado José de Carvalho, faz favor.
Muito bem. Senhor Presidente, obrigado. Senhores Deputados, a propósito, portanto, dos reparos que aqui foram colocados pelo Senhor Deputado Pedro Alves, assim, relativamente à ADGAI, para nós, ok, admitimos que seja pacífico, uma vez que a ADGAI é tutelada pelo Ministério da Educação, portanto, portanto parece-nos pacífico que se possa retirar. Relativamente aos pareceres dos professores por agrupamento de escolas e escolas não agrupadas, atendendo, e permitam-nos aqui dizê-lo, atendendo às grandes diferenças territoriais que temos, mas também porque são os professores, especialmente os professores, os mais interessados nesta questão do estatuto da carreira docente, parece-me que será de manter, de qualquer das formas, naturalmente que estamos sujeitarmos-nos à decisão daqui de todos os grupos parlamentares e de todos os membros deste grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer acrescentar. Sim, Sr. Deputado.
Só um bocadinho. Eu acho que, para percebermos, nós temos, tendo aqui os diretores de agrupamentos, a Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas, a Associação Nacional dos Dirigentes Escolares, o Conselho das Escolas, a Associação Nacional de Docentes para a Educação Especial. Ou seja, nós temos aqui já um conjunto de associações representativas de todo o universo de professores e que são representantes também dessas escolas porque são eleitos para estar como dirigentes. Já existe uma visão da escola, senão nós vamos ter aqui muita dificuldade em conseguir ouvir todas estas pessoas, ler todo este material e eu não creio que vá ser um contributo assim tão extraordinário. Não é? Vão ser opiniões, e as opiniões, no nosso entender, que contam, são aquelas que são mais representativas e as que vêm de associações ou de sindicatos que representam já as classes. Já tem uma reflexão interna feita com os seus associados, feita com os professores nas escolas, com os grupos disciplinares, com os conselhos pedagógicos. E eu julgo que é estarmos aqui a trazer algo que apenas complica, não acrescenta. E adensa mais o trabalho que temos que fazer aqui na Comissão. Não estou a dizer que não há uma opinião que possa ser um contributo útil, mas eles também têm mecanismos para fazer chegar a sua opinião para vir até nós através desses representantes. Quem o quiser fazer, também o pode fazer no âmbito de dirigindo-se ao diretor do agrupamento, em conselhos gerais, eles têm esta reflexão, vai para os agrupamentos. Os agrupamentos vão fazer a reflexão nas escolas também. Por isso, os agrupamentos poderão fazer através dos seus diretores, através das associações ou dos sindicatos representantes, fazer chegar aqui a sua opinião. Eu julgo que não fará sentido. Mesmo a questão das instituições do ensino superior não tratam da carreira docente, fazem formação de professores, são coisas completamente diferentes e serão ouvidas noutro âmbito, se calhar no RGES, para perceber de que forma que as instituições devem trabalhar. Não tratam da carreira docente, formam professores, não tratam da carreira docente, são coisas completamente distintas e julgo que também não vão acrescentar à reflexão que nós estamos aqui a fazer e aos contributos que nós queremos ter, porque dão formação. Uma coisa é a formação, outra coisa é a carreira docente, que não é precisamente a mesma coisa. Era só.
Faz favor, Sr. Deputado José de Carvalho.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. E Sr. Deputado, também pelas reflexões que aqui nos trouxe. Eu confesso, estou a estranhar um pouco a postura do Grupo Parlamentar do PPD-PSD em ter, parece que está com medo ou com receio de ouvir as pessoas e de ouvir as instituições. Ainda para mais, ainda há pouco tempo, o Sr. Ministro esteve a ouvir os professores para as questões da carreira. Mais ainda, o Sr. Ministério abriu a possibilidade de se ouvir famílias, instituições, professores, todos aqueles que fazem acontecer a escola, a sociedade civil, a propósito, por exemplo, da disciplina de cidadania. Isto acha estranho que agora o PPD-PSD queira impedir de ouvirmos aqueles que são os mais interessados nestas questões do Estatuto da Carreira Docente, que são os professores, e o porquê de não querer ouvir os professores, quer dizer, há receio de receber os contributos dos professores, há medo de ouvir os professores, que são os mais interessados nesta questão. É só a pergunta, aliás, são as perguntas que eu aqui deixo em jeito de reflexão, e portanto, aliás, deixo naturalmente para o Sr. Deputado Pedro Bocos, que foi quem despoletou este debate, e também naturalmente para todos os representantes aqui dos outros partidos e dos outros grupos parlamentares para este grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só para terminar a conversa, aqui ninguém tem medo de ninguém. Sr. Deputado, é só para lhe dizer que se nós tivéssemos receio de ouvir os professores, também nós estamos aqui a propor o stop para ser ouvido, nós não temos receio nenhum e não temos qualquer tipo de ligação ao stop. O que temos a ouvir? As entidades que representam professores. É isso que nós queremos saber. Não há aqui nenhum receio de nada, queremos ouvir os professores todos. Agora, queremos é que este grupo de trabalho seja eficiente e eficaz no trabalho que quer desenvolver. Senão, não saímos daqui e chegamos a julho e prolongamos isto ad eterno. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é que toda a gente possa ser ouvida, que haja forma de ser ouvida, eles têm forma de ser ouvidos, e nós temos é que também fazer o nosso trabalho aqui de modo, como disse, eficiente e eficaz.
Senhora Presidente,
vamos ouvir o contributo da Sra. Deputada Aira de Carvalho e depois dou a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o Grupo Parlamentar do PSD porque entende efetivamente que, não obstante serem dos contributos das pessoas serem naturalmente muito, muito importantes e muito úteis, há outras formas que nós recolhemos os contributos das pessoas. E ouvi-los até poderá ser uma forma redundante de todo este processo, e daí entendemos que nesta distribuição, portanto, que devem ser retirados.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, a nós o que nos parece que faz todo sentido é as pessoas serem ouvidas. Isto porque eu sei que já falamos aqui das associações de professores, dos sindicatos que representam os professores, mas nós temos que nos lembrar de tantos milhares de professores que temos em Portugal que não estão sequer associados ou às associações ou presentes e membros dos sindicatos e, portanto, e que não se sentem representados pelos sindicatos. E, portanto, naturalmente que nós, estando PPD-PSD e PS de acordo, ok, portanto, nós sujeitar-nos-emos à decisão da maioria, mas, de qualquer forma, queremos deixar aqui esta nota de que faria todo sentido ouvir os professores e recebermos os contributos dos professores, seja a partir das associações, seja a partir dos sindicatos, mas também individualmente, neste caso, se os professores assim o entenderem. E, portanto, é só isto que temos para dizer e muito obrigado.
Senhora Deputada Angelique, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu acho que aqui, se calhar, a tentativa era de haver um afunilar de uma lista para não se estender no tempo e para sermos céleres e para chegarmos a conclusões que isto é que é importante. Mas, se olharmos para os vários contributos dos partidos, eu diria que li na diagonal, portanto, vou atirar um número para cima da mesa, mas eu acho que 70% estão repetidos. Portanto, haver mais esta inclusão do Chega, ou haver menos esta inclusão do Chega, não é isso que vai atrasar estas audições. Dá-me licença, pronto. E, portanto, eu acho que deveríamos aqui chegar a um consenso porque somos muito sensíveis ao facto de, efetivamente, haver professores que não pertencem nem a associações, nem a sindicatos, e esses não podem ficar excluídos. Portanto, não me parece que o Chega esteja aqui a sugerir ouvir 180 mil professores, até porque, enfim, não seria possível. Portanto, aquilo que eu gostaria de perceber é, neste caso concreto, qual é a proposta efetiva e final do Chega para que, eventualmente, isto possa ser considerado, para que as pessoas que não tenham esta representação também possam sentir-se ouvidas por esta Casa. Muito obrigada.
Senhor Deputado José de Carvalho, quer explicar,
Sim.
então?
Muito, muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado também pelo contributo, Sra. Deputada. É o seguinte, nós de facto podemos ter à volta de 130, 140, ou há quem fale também de 150 mil professores. Aqui a proposta que aqui está não é para ouvirmos os 150 ou 130 ou 140 mil professores individualmente. Aqui diz mesmo, de facto, especificamente, ouvir os parceiros dos professores por agrupamento de escola ou escola não agrupada. E, portanto, isto fará toda a diferença. Depois, evidentemente, que é um parecer também escrito, ou seja, nós não vamos estar a ouvir todos os representantes dos agrupamentos aqui neste grupo de trabalho. Mas, de qualquer das formas, proceda-se, se calhar, para não ficarmos aqui o resto da tarde, se calhar procedemos à votação e, naturalmente, depois cada um dos grupos parlamentares tomará a sua decisão e a opção, portanto, sim.
Senhora Deputada Filipa Pinto, faz favor.
Muito obrigada. Nós temos que ser pragmáticos. Gostaríamos de ouvir os professores todos. E os professores todos têm associações, têm sindicatos que os representam. Há muitos que não têm. Vocês vão dizer, e bem, há muitos que não têm. Como é que fazemos com esses? Obviamente que as opiniões deles também podem chegar aos sindicatos. E muitas vezes chegam. Há pessoas que têm os mails dos sindicatos e enviam essas respostas. Agora, de facto, ouvir todos os agrupamentos, e parece-me que é por escrito, não é, Sr. Deputado? Por escrito. Parece-vos possível realizar, eu gostaria de ouvir, mas parece-vos possível e pragmático analisar todas as respostas escritas que nos cheguem de todos os agrupamentos? Eu não sei se seremos capazes de o fazer. É só uma questão de pragmatismo, obviamente.
Bom, tentando aqui fazer aqui um ponto da situação do que eu ouvi e também como professora, evidentemente, houve tempos em que realmente, no passado, noutras revisões do Estatuto de Carreira Docente, efetivamente os professores foram ouvidos. Houve reuniões nas escolas, nos vários grupos disciplinares, e desceram as considerações. Depois, o que o desenrolar ou o que se fez com isso há de ter chegado às entidades competentes para analisarem, que penso que será aqui talvez aquilo que o Chega esteja aqui a querer a expor. Evidentemente que depois os contributos escritos eventualmente a serem solicitados e a abrir-se essa possibilidade à comunidade escolar, serão lidos ou não, depois pelos diferentes grupos parlamentares, se quiserem ler todos ou não quiserem ler todos, ou o que seja. Pronto, isso já aconteceu, é um facto, há registro disso, e isso já aconteceu, não é inovador, digamos assim. É um facto também que todos os professores não estão representados nas associações, nos sindicatos, e se calhar deve ser a maioria dos professores. Atrevo-me até a dizer que seja a maioria dos professores que não tem representação sindical ou em qualquer outro tipo de associação. É um facto também que os professores podem fazer, mesmo os não sindicalizados, podem fazer chegar aos sindicatos e às associações esses contributos. Podem, inclusivamente, como foi referido aqui, até também pelo Sr. Deputado José de Carvalho, do Chega, que também existe a plataforma aberta no Ministério da Educação, que está a ouvir e receptiva a ouvir esses parceiros. Pronto, é assim, temos mesmo que decidir, não é? se aceitamos ou não, se enveredamos por este caminho ou não. Fazemos aqui uma votação. Penso que em relação às entidades aqui descritas para audições, parece não haver propriamente problema, não é? Porque, como foi dito aqui, e muito bem aqui pela Sra. Deputada Angelique, a grande maioria é transversal aos vários grupos parlamentares, portanto, penso que por aí, pelas audições, não haverá problema. Também ainda a propósito daqui disto que nos estava aqui a criar algum debate aqui sobre o assunto. É certo que vamos ter também uma conferência que já está também apontada e já está nos horizontes, portanto, a sua realização, podem ser e devem ser convidados e aberta a qualquer professor também para poder vir e prestar aqui o seu contributo. Claro que é num tempo também muito reduzido, porque isto é uma conferência, tem o seu tempo muito, muito reduzido. De qualquer das formas, eu penso que, se entenderem por bem, fazemos aqui uma votação sobre estes pontos que parece que são aqui os mais divergentes, para podermos avançar então com o nosso projeto. Não sei se concordam com isso. Pois, parece que sim. Não havendo consenso, fazemos uma votação.
Se me permite, nós verificámos, obrigado, Sr. Presidente, por exemplo, aqui os sindicatos, o Chega pede parecer, audição e simultaneamente contributo por escrito. É à escolha ou é...
Sim, é a opção. Quem sabe? Sr. Deputado José de Carvalho, faz favor. Sim, portanto, por norma as entidades às quais nós fazemos audição, e isso também acho que já todos sabem, por norma deixam o seu contributo escrito. No fundo, acaba por ser, é uma redundância, mas acaba por ser exatamente isso. Portanto, não estamos a exigir as duas coisas, mas automaticamente isso acontece e tem acontecido, não é? Sr. Deputado José de Carvalho, quer acrescentar alguma coisa?
Aquilo que está a ser dito pelo Sr. Presidente, ou seja, é opcional. Até embora seja prática aqui na Comissão, sempre que são ouvidos, trazem documento em que depois disponibilizam para todos os membros da Comissão e, portanto, a equipe é sempre pacífica.
Sim, aliás, a Comissão, e nós aqui também iremos fazer aqui no Grupo de Trabalho, pedirmos a todas as entidades que deixem também o seu contributo por escrito, porque evidentemente que depois ajudará todos os grupos parlamentares depois no trabalho que pretendam fazer a seguir, não é? Posto isso, então, do que eu percebi aqui, acho que não estou enganada, portanto, retiraríamos aqui o contributo do pedido de contributo escrito para a ADGAI, não é isso? Nos outros contributos escritos, então, são solicitados, conforme também vão sendo aqui as pessoas ouvidas em audiência. Há aqui exatamente os pareceres dos professores por agrupamento de escola não agrupada, pronto, que são estes que nós iremos então aqui, e das instituições do ensino superior, que são estas que criaram aqui alguma... Pronto, mas então faremos aqui se calhar uma votação.
Sr. Presidente, a DGAI também já não existe, não é?
Pois, sim, já não existe, mas mesmo assim...
Foi subsidiado.
Foi.
Sim, portanto, mas essa já está eliminada.
Sr. Presidente,
deputada Aida de Carvalho, faz favor.
O Partido Socialista faz também aqui esta proposta, que é um pedido de um contributo ao Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua de Professores. Que não é...
Sim, e parece que não. É, parece que não há problema a esse nível.
Só levantei as questões
que não sei. Pronto. Então ficam só estas duas que iremos então fazer aqui uma votação. Portanto, então vou pôr a votação a este pedido de contributo escrito a todas as instituições de ensino superior, privadas, públicas, com formação de educadores e professores. Quem vota contra? PSD. Quem vota... quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, Chega, IL, Livre e PS. Vamos ao outro pedido de contributo escrito. Portanto, vai ser pedido contributo aqui então às instituições de ensino superior, com formação de educadores e professores. O outro ponto de pedido de contributo escrito, um pedido de parecer dos professores por agrupamento escola não agrupada. Quem vota contra? PSD, Livre e PS. Quem se abstém? IL. Quem vota a favor? Chega. Portanto, não vão ser pedidos, então, estes pareceres aos professores e agrupamentos de escolas. Faz favor, Sra. Deputada Filipa Pinto.
Também tinha a ver um bocadinho com o método. Imaginem que era pedir, através de um formulário, que as pessoas preenchessem e fizessem uma análise estatística. Mas são pareceres escritos. É mesmo que eu espero que isto fique registado. É uma questão de ser difícil para nós lermos tudo o que seja escrito e também a forma como trataremos esses dados, ou seja, por isso é que tem as instituições e os sindicatos que representam os professores, que serão a voz desses professores. Já falamos dessa questão que nem todos estarão. É só a questão da prática disto, não é? E é só para ficar mais uma vez registado se alguém achar que nós não queremos ouvir os professores, que não é o caso, é não queremos ouvir, mas tem que haver, queremos ouvir, mas tem que ter um método que seja mais execuível para que isso aconteça.
Muito obrigada, Sra. Deputada, mas acha que eu poder-se-á também considerar definirmos aqui esse método. Se os grupos parlamentares considerarem que ainda assim poderá ser positivo recebermos esses contributos, chegarmos aqui a um entendimento de qual seria um método justo, adequado e eficaz para esse efeito.
Por exemplo, quando os sindicatos consultam os professores, eles consultam realmente as escolas, mesmo os que são filiados e não são filiados no sindicato, e recebem os contributos. E são esses contributos que eles depois fazem chegar ao governo e fazem chegar aos grupos parlamentares. Não sei se seria a partir desse tipo de debate que os sindicatos fazem nas escolas que nós iríamos receber esses contributos. Ou se seria outro, se calhar o Chega já pensou em alguma forma, não sei. Se fosse só a forma escrita, é de facto inviável, não é? Acho.
Senhor Deputado, para terminar realmente este ponto.
Exato, esta questão. Sim, é para mais a questão. Aliás,
sim, porque é já está. Nós já votamos, mas faça aquilo que a senhora deputada Filipa Pinto sugeriu ou levantou.
Fez bem.
Pronto.
Muito bem. Portanto, aqui o Chega, fica aqui claro que o Chega quer ouvir os professores e está empenhado em ouvir os professores. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, a propósito da questão do tempo e da disponibilidade dos grupos parlamentares para analisar as respostas, nós no Grupo Parlamentar do Chega estamos habituados a trabalhar e, portanto, o trabalho e as muitas respostas que possam chegar cá nós não nos assusta e não nos traz qualquer tipo de constrangimento. A propósito da metodologia, seria através de formulário, sim, e, eventualmente, depois uma questão final em aberto para que os professores pudessem dar o seu contributo por escrito. E, portanto, era essa a metodologia, mas acho que já não se coloca na medida em que foi chumbada a proposta.
Sim.
Exato.
Pronto, então
não,
tá.
Mas fez bem, Filipe. Sra. Deputada Filipa Pinto em questionar. Obrigado.
Pronto, obrigada, mas está encerrado então este ponto. Não vão ser pedidos os parceiros.
Não vão ser pedidos.
Senhor Deputado Pedro Alves, então.
Não gostei do comentário de achar que os grupos parlamentares não querem ter trabalho. Não tem a ver com isso. Mas, por outro lado, também já percebemos que o Chega quer dar mais trabalho burocrático aos professores. Já chega ao pouco que tem e querem que eles fiquem sobrecarregados com parceiros, escritos, para que as pessoas acabem por perder parte do seu tempo. Eu penso que há formas de o fazer. Os agrupamentos de escolas reúnem, os agrupamentos de escolas têm forma de chegar a diferentes organizações, as propostas dos professores, e que os professores vão ser todos ouvidos. E mais, os professores podem entrar em contacto connosco, Parlamento, se o quiserem fazer por escrito, por sua iniciativa, através de e-mails. A Comissão recebe os contributos, os contributos vêm para aqui. Agora, estarmos a tornar isto como método, penso que é sobrecarregar o grupo de trabalho com uma duplicação, uma vez que eles vão ser ouvidos de outra forma. Só isto, os professores vão ser todos ouvidos. Nós vamos conseguir ter cá a opinião dos professores, porque não vem a opinião do professor individual, o que está aqui a dizer-se. Vem a opinião daquilo que for o entendimento no âmbito do agrupamento ou da escola não agrupada. Ou seja, há já uma pré-seleção. Vamos obrigar a escola a ter que ocupar o seu tempo, com uma coisa que já vai ser feita, vamos dar mais uma coisa que fazer. Mas eles já vão ter que fazer isto, porque obrigatoriamente os professores vão fazer essa reflexão. É natural que isso aconteça no grupo disciplinar, que aconselha ao nível do Conselho Geral, ao nível do Conselho Pedagógico e ao nível das diferentes entidades que vão reunir as escolas. Por isso, eu não compreendo esta atitude de querer diminuir a vontade de trabalho de todos os outros grupos parlamentares, quando estamos aqui a procurar ajudar os professores a terem a possibilidade de fazer o seu trabalho sem andar aqui a duplicar o mesmo. É só isto, mais nada.
Já agora, pronto, surgiu aqui da nossa parte até uma sugestão que deixo aqui para a vossa consideração também. E para tentar chegarmos aqui a um consenso. conforme disse o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, portanto, através de um formulário. Não sei se considerariam, por exemplo, se o Grupo Parlamentar do Chega criar esse formulário, ser colocado no, na página do nosso grupo de trabalho, para os professores que entendessem responder através desse, do nosso grupo de trabalho, responderem aqueles que quiserem a esse formulário, que seria evidentemente disponibilizado a todos os grupos parlamentares. Deputada Angelique da Teresa.
Senhora Presidente, eu agora fiquei baralhada porque queria perceber é se o ponto foi reaberto, não é? Porque já o votámos e foi chumbado e, portanto, gostava de perceber se foi reaberto. E depois também dizer que, enfim, estamos aqui todos a trabalhar num objetivo comum. Acho que conseguimos ter aqui um bom entendimento e realmente é lamentável estas considerações sobre os outros grupos parlamentares que trabalham mais ou que trabalham menos, quer dizer, isso diz respeito a cada grupo parlamentar e ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, acho essas considerações um bocadinho lamentáveis, até porque houve um esforço aqui de tentar perceber como é que isto seria materializado. Se for um formulário de produção de dados estatísticos em que conseguimos ter um relatório no fim que nos dê essa análise, é tudo espetacular. Agora, se elaborarmos um formulário que até seja de campos abertos, com campos escritos por cada professor, realmente nós nunca mais saímos daqui. E entre ter um resultado com informações de toda a gente, mas em que nunca mais saia daqui e que ao fim do dia vamos entregar zero trabalho, eu prefiro mil vezes ter uma versão muito mais otimizada, mas no fim da data que todos acordamos, que seria aqui a data de setembro, termos as coisas para entregar, porque senão as pessoas que estão fora desta Assembleia da República não percebem o que é que nós andamos aqui a fazer. E, portanto, resumindo e concluindo, queria perceber se este ponto foi reaberto ou se está definitivamente excluído. A ser reaberto, então, qual é o modelo de obtenção de dados? Porque, tal como eu referi na minha intervenção, a Iniciativa Liberal é muito sensível à questão dos professores que não estão representados em associações ou em sindicatos, mas é verdade que se nós não tivermos um método de captação de informação, isto torna-se, enfim, um trabalho impossível. Há que assumir.
Muito, não é? Obrigada. Vamos então mesmo dar por concluído aqui este assunto.
Se me permite, Senhora Presidente, se me permite, houve aqui uma votação, a votação foi chumbado, acho que parece-me que a Senhora Presidente presida a reunião e deve avançar.
Era o que eu ia exatamente dizer. Vamos dar por concluído, só para terminar mesmo, Senhor Deputado José de Carvalho, porque a votação está feita e está decidido.
Evidente. Aliás, na intervenção anterior eu tinha dito isso. Portanto, é só para esclarecer aqui, nós não queremos dar mais trabalho aos professores, nem mais trabalho burocrático. Nós simplesmente aqui também não temos, não queremos obrigar os professores, não é por obrigação, mas apenas por opção, e portanto nós estávamos de facto dispostos a ouvir os contributos e as reflexões dos professores, uma vez que são eles os mais interessados nesta questão da revisão do estatuto da carreira docente. Mas de qualquer forma, o assunto como está encerrado, portanto, é só mesmo para deixar estas notas e portanto muito obrigado.
Muito obrigado, o assunto. Pronto, este ponto está encerrado. Não, da parte do nosso grupo de trabalho não vai ser feito esse pedido de parecer. Se depois o grupo parlamentar chega a entender e fazer por si próprio, assim o fará, como entender. Vamos então avançar. Relativamente então aos outros pedidos de contributos escritos, estão todos, ficam assim como está, fica assim aprovado, certo? Portanto, vamos continuar. Também, portanto, está incluído o pedido de contributo também indicado aqui pelo Grupo Parlamentar do PS. Depois entramos no campo, portanto, das visitas. Penso que é o Grupo Parlamentar do PST faz aqui já a menção a um agrupamento de escolas e a um instituto que já estão, inclusivamente, que decorrem do nosso plano de atividades. Portanto, aqui alguém quer dizer alguma consideração sobre este ponto? Depois, entramos então aqui numa segunda fase, onde se inclui a nossa conferência, que também já está aqui agendada e apontada para esta altura, não é? Vinha já da legislatura anterior, portanto vamos ver se ainda está para ser programada aqui a data. Sim, o que tem, sim. Mas sobre, já agora vamos falar sobre aqui a parte da Conferência Parlamentar, ela já vinha delineada da legislatura anterior e foi decidido em comissão, em sede de comissão, que iríamos manter essa conferência. Ainda não está agendada, ainda não temos data, mas penso que vai manter tudo o que estava decidido, portanto, os oradores, a metodologia da conferência, portanto, não vamos alterar nada disto. Não é? Portanto, vai-se manter a estrutura que tínhamos. Só falta mesmo definir a data. Pronto, e assim que tivermos uma data, será indicada a todos. Faz favor, senhora deputada.
Por desconhecimento, na anterior legislatura também estavam definidos os temas dessa conferência,
sim.
Ou desconhecimento
sim.
meu?
Já está, portanto, foi já partilhado no e-mail que recebemos no grupo de trabalho. Está lá já, digamos assim, o programa já delineado para a conferência. Sr. Deputado José de Carvalho.
A propósito da conferência, Sra. Presidente, se me permite, é só uma questão de pormenor. Relativamente à parte da tarde, quando está para, aliás, no segundo painel da parte da tarde, há um convidado para a apresentação da Federação Nacional de Professores, que está o professor Mário Nogueira, e naturalmente que agora terá que ser alterado, e portanto só para alertar os serviços.
Mas claro, com certeza seria, que sim, com certeza que sim. Claro, com certeza que sim. Então, relativamente aqui a este ponto também nada mais a acrescentar, não é? Portanto, depois temos a terceira fase, de abril a julho, portanto, será a apresentação de iniciativas e aí cabe depois a cada grupo parlamentar fazer as iniciativas, se assim entender e as que entender, não é? Pronto, relativamente então... Ao nosso plano de atividades fica então assim aprovado, ainda com a condicionante então do tal texto aqui relativamente ao objeto que irão ainda ser aqui. Sim, sim, depois será feito o relatório final e fica assim concluído. Fica aqui tudo, os pontos já todos mencionados, tá? Muito obrigada. Então, relativamente a este primeiro ponto, fica então aprovado, com essa condicionante ainda, mas não vai haver, com certeza, dificuldade nesse ponto. Relativamente então ainda...
Relativamente ao relatório, são os serviços que fazem relatório? Não. Temos depois de nomear um relator? Uhum. Muito bem.
Com certeza é o que tem que ser, é o que tiver que ser, assim será. Não é? Muito obrigada. Pronto, vamos então passar ao ponto 2, outros assuntos. Para a concretização deste plano de atividades que aqui aprovamos, propõe-se então umas reuniões quinzenais para as audições, às quartas-feiras neste horário, portanto, não sei se concordam que se mantenham este horário. Sendo que a primeira seria para o dia 3 de dezembro de 2025 e depois a continuar para a partir de janeiro. Para essa altura, já temos aqui a indicação de uma audiência da Fundação Pedro Queiroz Pereira para apresentar as conclusões do seu estudo, A Voz dos Professores, Motivações, Desafios e Barreiras ao Desenvolvimento da Carreira. Portanto, foi um pedido de audiência recebida 29 de setembro. A Comissão deliberou que se fizesse em sede do grupo de trabalho, como sabem. Será de agendar a audiência para esse dia 3 de 12 ou haverá outra proposta por parte de algum grupo parlamentar que considere que dentro das entidades que aqui mencionamos para serem ouvidas, entendem que haverá alguma que se deva, digamos que no fundo, apesar de já termos ouvido até os professores em monodocência, foi a primeira audiência que tivemos aqui no âmbito do nosso grupo de trabalho. Mas como vamos iniciar realmente a partir de dezembro este conjunto de audiências, haverá aqui alguma que entendam que seja de sermos a primeira a ouvir, antes talvez desta, ou entendemos que aceitamos este pedido de audiência? José de Carvalho, faz favor.
Se me permite, Sr. Presidente, assim, uma vez que já está agendada a reunião com a entidade, eu julgo que okay, aí...
Não, ela não está, não está. Portanto, eu estou a questionar aqui os senhores deputados se aceita a audiência para o dia 3 ou se marca para outro dia, se entenderem que haverá outra entidade que será de suma importância ouvir, se calhar já no dia 3. Pois, nomeadamente, não sei.
Assim, mas... A sugestão, se me permite, eu se calhar aqui optaria, evidentemente fica sujeito à decisão de todos os membros do Grupo de Trabalho. Se calhar poderíamos eventualmente começar pelo Conselho Nacional de Educação. Parece-me, aliás, que todos os grupos parlamentares apresentaram essa sugestão de ouvir o Conselho Nacional de Educação no âmbito do Grupo de Trabalho e, portanto, seria a primeira sugestão que eu aqui lançaria para início de conversa e para início de debate, se estiverem de acordo, naturalmente, se não... Poderemos depois encontrar outras associações ou instituições. Agora parece-me é que se calhar poderíamos começar por aquelas mais de âmbito nacional, âmbito geral, e depois, eventualmente, mais de especialidade. E, portanto, o Conselho Nacional de Educação é a primeira sugestão que aqui lanço para debate.
Senhor Deputado Pedro Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o mais relevante agora era que os serviços, através das suas residências, fizessem uma proposta de agendamento, para nós não andamos aqui, ouvimos este, ouvimos aquele, é preferível se não saímos aqui, está bem? Sim. Era mais prático do que estarmos aqui nós a opinar.
Muito bem, então nós serviços, vamos, eu vou articular.
Depois tomaríamos daríamos a nossa opinião, que era mais prático.
Então, se concordarem, eu iria articular com os serviços e vamos tentar, o mais rápido possível, elencar pelo menos umas quantas iniciais, mas... Sim, também é preciso ver da disponibilidade das instituições. Portanto, não fica para já definido esta audiência para o dia 3, portanto, vamos ver, eu vou ver aqui com os serviços e vamos elencar e vamos fazer chegar aos grupos parlamentares para se pronunciarem. Agora, era importante aqui este ponto que eu acho que é importante, e isso temos mesmo nós que decidir aqui, porque há aqui a proposta de se fazer audições conjuntas de entidades, pelo menos que tenham alguma similaridade. Era muito bom, só que eu acho que neste horário, com uma hora, fazer audiências em conjunto é muito, quer dizer, é impraticável. Não é? Acho que é impraticável, a não ser que se for do entendimento de todos que haja pertinência em ouvir duas ou três entidades que se interligam, digamos assim, ouvi-las no mesmo dia, nunca poderia ser. A uma quarta-feira, neste horário, teríamos que tentar arranjar, ou uma manhã de quarta-feira, mas que haverá comissões, ou uma manhã de quinta-feira, começar à 1:30. Não sei, deixo aqui à vossa consideração, mas também nunca poderia ser mais do que duas entidades em conjunto, porque sabemos que ouvir uma entidade demora quase sempre, é quase uma hora, não é? Quando muito poderia ser duas entidades e a começar à 1:30 da tarde, mas deixo aqui à vossa consideração, poderemos fazer, se entenderem que sim, podemos tentar fazer esse jogo, digamos assim. Deputado Pedro Alves.
Com todo respeito pela proposta, penso que é um bocadinho difícil ter entidades, por muito que trabalhem na mesma área, estarem ali às vezes com propostas contraditórias, parece que estão uns contra os outros e não vieram cá dar opinião. Eu acho que seria mais sensato ouvi-los todos em separado. Não temos assim tantas entidades para ouvir. É uma questão também de nós podermos, talvez, sempre possível, duas. Se tivermos que usar outros dias para esse efeito, também acho que toda a gente tem disponibilidade para o fazer. Mas, para mim, parece melhor ouvir as entidades em separado. Para mim, o Grupo Parlamentar do PSD.
Bem, Mais alguém se quer pronunciar? Senhora Deputada Aida de Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu proponho também que façam aí um exercício, não é? Porque poderá existir uma situação ou outra em que faz algum sentido, mas parece-me que se calhar nós tínhamos que ver o exercício e depois tomarmos uma decisão. Era importante, era de facto os serviços apresentarem uma proposta para que possa eventualmente ser refletida.
Pronto, então, sendo assim, vamos então fazer essa elencação das entidades, vamos apresentar, portanto, e apresentamos pela ordem que, portanto, vamos definir uma ordem e vamos tentar seguir essa ordem, e fazemos chegar, depois se houver algum contributo da vossa parte, depois fazem-nos chegar. Em relação à sequência das atividades, começaremos então pelas audições, começaríamos por aí, depois as visitas e a conferência então mais adiante. Concordam com esta indicação? Pronto, em relação à conferência então, o programa proposto estava agendado para o dia 6 de maio de 2025. Vamos ver se vai confirmar esta data, depois também daremos indicação se será assim ou não. E depois também, evidentemente, vamos dando nota da calendarização das audições que vierem a ser agora programadas. O grupo de trabalho realizará ainda as audiências que a Comissão entender deverem ser feitas nesta sede, pronto, porque provavelmente irão chegar à nossa Comissão de Educação, se calhar algumas audiências que irão, tal como esta que foi agora aqui referenciada e conduzida aqui para o nosso grupo de trabalho, haverá outras, depois nós iremos articular e ver onde é que as iremos encaixar, e tal como disse aqui o Sr. Deputado Pedro Alves, claro que haverá disponibilidade, penso eu, de todos os grupos parlamentares para conciliarmos isto da melhor forma, para ouvirmos todas as entidades, porque é do interesse de todos fazê-lo, não é? Sim, vamos então, aqui juntamente com os serviços, vamos fazer então este plano e vai ser na próxima reunião de comissão. Iremos apresentá-lo lá para depois ser aprovado na reunião de comissão. Pode ser? Tá? Pronto, dou então assim por concluída a reunião. Muito obrigada.